Liberdade nós vamos conseguir, força, vida, o amor está aí. Vamos juntos sem medo de lutar, vem comigo, o sonho então será. Esperança, vontade de vencer, Dolph Lundgren pra tudo resolver. Vamos juntos sem medo de lutar, vem comigo e o sonho então será. Rambo, 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 uou, uou, Lundgren, Lundgren. O importante da vitória é acreditar.
É
Rambo, 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 uou, uou, Lundgren, Lundgren, Lundgren. Como o sol de um novo dia sempre vai brilhar.
The Dark One, Old Trash.
Khorovsky!
Medorovsky!
Odiania!
Panikorovsky!
Dananovsky!
Razia!
Muito
porrada,
bem!
Porrada em
rosto! Muito bem! Começa agora mais um podcast! Eu sou o Bruno Trabalhado, está o Caçador Comunista da Narcoa Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Zumadorvsky.
Chavusca! Sim! Na Guerra Fria do Mal, em nome do Talibã, o Rambo 3 explodiu o helicóptero com arco e flecha. O que, que será que o Ivan Drago vai fazer com a lança do Bosquímano no cu do deserto da África?
Vai caçar a garrafinha de Coca-Cola, porra.
Os deuses só podem estar doidos, porque Demetrius, você prefere picadura de pênis longo ou picadura de escorpião?
Eu prefiro evitar a chuva azul, não, Mike?
Ou a chuva dourada, né, cara? Que é perigoso também. Mas, ô, Chico, toma cachaça, cara. Quer dizer, toma vodka, caralho.
É, vodka, cara. Tomei vodka, metralhinha, meus amigos, tudo. Isso aqui é mau comportamento. É só um dia da... Olha, hoje o Dolfinho tá voltando às origens aqui. A gente deu uma ramelada no Dolfo aí. Aqui ele mata geral, não tá nem aí. E como o Zumador já meteu, a gente vai falar do Rambo, né? Três ou quatro Rambos, nosso ser humano perfeito, ejaculador de Danoninho, Dolph Lundgren. Finalmente aí, tá dando as caras esse ano aqui. E o Edson, já bebeu muito Danoninho dessa fonte?
Ai,
tô fora, isso aqui é da minha lista. Bom, veja bem, né? Você tem um soldado com 2 metros de altura, 2 de largura, e em vez de você se livrar dele, não, vamos prender, né? Que é mais fácil.
Cutucar, né? Com a agulha. Vamos deixar aí com raiva. Botar na jaula de alumínio, né? Que alumínio, porra, é adamante, né?
O maior bosquino e bosquímano do mundo.
Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre Red Scorpion, estrelado pelo Dolph Lundgren, o ser humano perfeito, em 1988, imitando, digamos assim, um cadinho o Stallone, não é?
Fez, talvez, o Rambo,
Drago, né?
Talvez mais o Chuck Norris que o Stallone, né?
Mas antes que meu irmão, o Exumador, saia dessa gravação para encortar o cabelo como Special Ops Vermelho, vamos começar esse podcast.
Vamos, Priveste, Vasco. Só tá cagando mato.
Alguém dá uma calça pra esse homem.
O Douglas é forte do suíno.
Estorove.
Para começarmos o podcast hoje, a gente tem que dizer que a escolha do filme foi do Anjo Negro. O Anjo Negro não, foi do Edson, né? Foi o Edson que escolheu.
Foi o Edson, é.
É, o Anjo Negro, ele vai trazer Steven Seagal, de acordo aí com a lenda.
Eu não vou trazer um Steven Seagal bom.
Mas dessa vez aqui a gente tá falando de Dolph Lundgren, saindo do mundo dos vilões e virando aqui um super-herói em Hollywood. Porque esse filme é nada mais nada menos que isso, né? O Dolph Lundgren Chang, que antes era sempre o vilão comunista, que ele é o herói comunista arrependido, né? Porque, afinal de contas, é um filme americano. Então, eles têm que pegar o vilão comunista e transformar no herói. Porque o Dolph Lundgren já tinha ganho status aqui de ator Megalovax foda. Até porque ele já tinha dado lá, pra desgraça do Exumador, como é que eu vou dizer assim? Uns baculejos com a Grace Jones, né?
Análise. Nada, é assim, os Estados Unidos foi melhorando, né? Porque depois do Rock 4, quando o Stallone Rock Balboa, ele sozinho, né, acaba com a Guerra Fria, ele dá nocaute na União Soviética com o discurso de democracia, né, de águia,
pelo menos
de paz.
Não jogou bomba, porra.
Cara, ele...
Não, logo na abertura lá, a luvinha americana quebra a soviética, cara.
Ô, Exumador, usa seu poder de professor e de síntese aí. O que, que foi a Guerra Fria, Exumador? Eu tô perdido aí.
Poder de síntese, cara, do Douglas? Fudeu, vamos lá. Três horas de podcast depois.
Não, mas o discurso da democracia que acaba com a Guerra Fria, né, do Rock Balboa, né, até escorre a lágrima do Gorbachev, né, os Estados Unidos hoje em dia nem precisa mais, né, lá no quer dizer, hoje em dia, lá no em 88, nem precisa mais ir pessoalmente levar a democracia pra África. Porque aí os soviéticos ficaram emocionados e eles mesmo foram levar a mensagem do Rock Balboa. Aí foram levar a democracia, foram levar a chuva ácida, foram levar tudo lá pra África, né? Segundo, claro, né, o filme aí de Brucutu dos anos 80 dos Estados
Unidos. Quem é o diretor, inclusive, diretor e roteirista aqui dessa pérola?
É o Joselito.
Joseph Zito, né? Então, assim...
É o Joseph Zito. Ele é o Joselito.
Zezito. Zezito aqui, porra, cometeu esse roteiro meia boca pra caralho.
O roteiro não é dele. Ele dirigiu. Ele é o cara
o roteiro,
que fez
o roteiro
filme...
de quem, então? Vamos culpar a pessoa correta aqui.
O roteiro é bom, Bruno. O problema
não,
é a edição.
O roteiro não. Que porra, Chico. O roteiro é bom, cara. O roteiro é bom.
O roteiro é bom. Perto do que a gente tem hoje, que a gente adivinha o filme com um terço de filme.
Pô, o do filme que vira o aborígene que dá tiro no final, cara.
É, como é que você consegue prever isso, cara?
O roteiro de quem? Agora,
o filme seria muito melhor se ele matasse os cubanos e soviéticos com lança, cara, de bosquima. Mas ele não faz isso.
Ele devia derrubar o helicóptero com uma lança explosiva, cara.
Se o Rambo 3, ele dá tiro de arco e flecha, né, explode a porra toda, né, por que
não, ia ser melhor se em vez de chuva azul ácida, caísse garrafinha de Coca-Cola, né?
Mas, enfim, José Despacito perdeu essa oportunidade, hein, cara.
É, tô aqui. Mas vamos lá, quem é o roteirista? Vai, até agora vocês me falaram.
Os roteiristas, Bruno, são três roteiristas. Que
não
dois
é
desses...
o Steven de Souza, com certeza.
Com certeza.
Não,
cara.
A única participação do Steven de Souza aí é na produção do helicóptero, que é aquele helicóptero que desafia a lei da as leis da física. Então a gente sabe que tem o dedo do Steven de Souza ali. Então, mas quem fez o roteiro foram os caras que também produziram o filme, que foram os irmãos Robert e Jack Abramoff, e que também eram ligados ao Reagan. Aí o Zumador vai...
Cara, então assim, é propaganda, né? Propaganda norte-americana, com
sim,
certeza.
Sim, total. Não, mas tem uma coisa que anula isso tudo, Bruno. Que quem fez o efeito especial desse filme foi o Tom Savini. E exato. Aí, dá 0-0.
Não, assim, não. Aqui, vamos lá. O efeito especial pode ser bom e tal, mas o ponto é que o roteiro é um lixo, o filme é uma bosta. Eu acredito que seja um dos piores... Mas é, um dos piores filmes do Dolph Lundgren dessa época. Disparado, entendeu?
Que
porque
isso,
é uma cópia mal feita do... Sei lá, do Comando pra Matar com o Rambo, entendeu?
Não, é do Rambo 3. É uma cópia perfeita do Rambo 3.
É, assim.
A diferença é que o Rambo 3, os Estados Unidos, o Rambo, ele apoia o Talibã, né? Em nome da democracia. Olha o futuro aí, se os Estados Unidos pudessem prever o futuro. E nesse filme, o Dolph Lundgren, né? Ele fica com pena dos angolanos, né? Porque a ideia do filme é a Guerra Civil de Angola. E aí ele fica do lado dos rebeldes do bem, do apartheid da África do Sul, né? Que vai de Angola.
Não, né, não sei se você pegou o espírito do filme, mas tem uma coisa que o Dolph Lundgren não tem, é pena.
Ele ficou puto
porque os caras falaram, não, vai lá matar.
Ele ficou puto enquanto porque foi mandado embora, foi demitido.
Exato.
É, o Jack Abramoff, o Edson tava falando aí dele, ele era um lobista do Congresso americano, né? Ele era aquele cara que tava ligado com empresário, que tava ligado com os políticos lá, da era Reagan, né? Mais tarde do Bushão pai. E ele foi preso, né?
Top Gun, essa porra, não?
Ele... Você tinha a grande máquina de propaganda dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? Principalmente Hollywood, né? Aliado com o Pentágono. Mas ele é pior. Se hoje a gente tem, sei lá, esses filmes religiosos, Deus não está morto, né? Tem umas think tank aí fazendo filme
bizarro,
né? Com o segredo e outros filmes de moralismo e sonho. Porra. Naquela época, na Guerra Fria, o negócio era o anticomunismo. Então você tem, na época lá do Bush, né? Do Reagan, você vai ter vários filmes de propaganda, e esse Jack Abramoff, ele era ligado à família Reagan, e ele reuniu toda a galera anticomunista, né, como, por exemplo, os rebeldes que aparecem nesse filme, né, que seriam os rebeldes da UNITA, o grupo rebelde que vai ser apoiado pelos Estados Unidos contra o processo de independência do MPLA, né, o povo angolano. Né?
Essa galera é aquela galera que usa a gravata vermelha, é isso?
Esse é o da gravatinha vermelha. E esse, o Jack Abramoff, também pegou recurso da África do Sul do Apartheid, né? Ou seja, pegou mal pra caralho, porque no final dos anos 80 tava aquela galera lá do We Are the World, We Are the Children, né? Os concertos pela África
e tal.
É, só que ele, extremamente conservador, anticomunista, ferrenho, né? Aquela coisa do... Né? Hoje em dia é um moralismo religioso. É, ele fez muita coisa errada. Isso, é, ele fez muita coisa errada, né? Só que esse filme é uma peça de propaganda, né? Claro, assim como, né, se a gente pensar Top Gun, Braddock, Invasão USA, O Ameaça Vermelha e outros filmes, né, da época foram.
O Douglas, deixa eu dar uma resumida. O Bruno, resumindo o que esse cara fazia, era mais ou menos assim. Os caras procuravam um produtor pra fazer o filme e falavam, a gente precisa captar uma grana aí e tal, não sei o quê. Esse cara, ele era, entre aspas, responsável por chegar pros caras e falar assim, se você conseguir colocar um russo como vilão, eu te arrumo a grana. Isso não é zoeira. E ele fazia isso.
E ele... Isso quando ele resolveu ir pro cinema, né? Mas antes dele ir pro cinema, ele se aliou com uma galerinha, né? Como os mujahedins, que vai virar o Talibã, com os contras da Nicarágua, com a UNITA da Angola, né? Vários grupos espalhados pelo mundo, né? Nessa lógica da expansão, né? Da propaganda dos Estados Unidos contra a União Soviética. É o contexto de Guerra Fria.
E onde que entra Cuba aí?
Cuba participou, junto com a União Soviética, do processo de independência de Angola. Depois que Portugal, em 74, né, morreu o Salazar, que era o ditador fascista de Portugal e tal, você tem depois de mais de 40 anos no poder, né, você tinha tanto a UNITA quanto o MPLA eram forças UNITA, que é o grupo rebelde desse filme.
Achei que era UNITA, porra, que tava lá no Spotify, no topo das paradas.
Esses dois grupos no começo eram unidos, mas depois eles brigaram, se desentenderam, e a UNITA passou a ficar aliada dos Estados Unidos e da África do Sul do Apartheid, né? Enquanto o MPLA teve apoio da União Soviética e de Cuba. Cuba foi, enviou tropas para Angola para derrotar essas forças, né? E derrotou essas forças lá em Angola. Teve uma parte dessa luta também em Zâmbia, né? E a África do Sul invadiu. Então, assim, o filme, ele mostra essa galera da UNITA, que seria a galera ligada aos Estados Unidos, tanto que tem um jornalista americano, você tem aí esse grupo rebelde, seria a galera da UNITA, que estaria ligado com o Apartheid da África do Sul, que financiou o filme também. Porque é bizarro.
Não, né, bem financiou, na verdade foi o seguinte, eles tinham lá, tinha um lugar onde eles iam fazer as filmagens, que era na Suazilândia, aí deu um ruim lá e falaram, meu, não vai mais, tanto que eles já tinham tudo preparado, os sets de filmagem, tudo certinho, e os caras falaram, não vai rolar. Aí a produção já estava atrasada, tanto que dobrou o valor deles de orçamento, que era 8 milhões, foi para 16 por conta disso. E os caras falam, meu, e aí, né? Onde que a gente consegue gravar? E aí eles conseguiram um acordo pra filmar na Namíbia, justamente onde o filme é filmado. Só que na época, a Namíbia fazia parte da África do Sul. Então não é que a África do Sul patrocinou o filme. É que, como tinha todo um imbróglio, né, por causa do Apartheid, os caras estavam sofrendo um boicote. E aí, como o filme foi feito lá...
No contexto da Guerra Fria, esse cara era um lobista, né, e propagandista dos Estados Unidos, né, levando democracia pro resto do mundo, no contexto da Guerra Fria. Ele fez uma série de reuniões e fundou um think tank, né, ou como vocês quiserem, uma ONG, que tinha vários grupos, inclusive os grupos do Apartheid da África do Sul, a UNITA de Angola, né, uma galera do Laos, né, a galera do Mujahedin, né, então todos eles com o objetivo de quê? De fazer propaganda anti-União Soviética, anti-Cuba, anti-China, e dentro desse contexto, ele ganhou muitos contatos pelo mundo, e esse cara realmente, ele ia pra, ele chamava político da família Reagan, chamava político mega conservador lá do Partido Republicano, para as Ilhas Maldivas, pro Caribe, para viajar, para ele torrava o dinheiro do contribuinte, né, inclusive foi uma das acusações dele, que ele torrava o dinheiro, ele dava presente para político, né, ele fazia essas viagens, muito parecido com certas viagens de certos políticos aqui do Brasil, né, que foram pro Catar e pra outros lugares aí, né, viagens estranhas, mas esse esquema depois foi, assim, queimou o filme de muita gente lá do Partido Republicano, e depois, né, esse cara, depois de ligação com esses grupos anti-marxistas, anti-comunistas, ele também foi pego no esquema de corrupção de licitação fraudulenta de cassino, porque as tribos indígenas lá nos Estados Unidos, nas reservas, para ter um, como é que chama, um retorno econômico, né, eles podiam, pela legislação estadunidense, construir cassino nas reservas. Só que aí o que aconteceu?
Depende do estado, né?
Peraí, tá, eu já tô viajando demais nesse papo, você tá falando de cassino, o filme...
Não, é que a parada...
A gente vai fazer férias frustradas em Las Vegas?
Peraí. Vamos botar a bola no chão, olha só. O cara que deu... O produtor cultural desse filme aqui é um filho da puta. E roteirista. É um filho da puta, é um racista do caralho que se juntou com os mano que faziam o apartheid lá na África do Sul pra... enfim, fazer propaganda norte-americana. Depois que ele se queimou na indústria de cinema, ele começou a fazer lobby nos Estados Unidos pra fraudar a licitação de cassino. Isso é bem isso. Depois. E acabou sendo preso.
É, então é isso. Red Pill que houve o podcast, esse filme, cara, já foi feito...
Cara, se tem Red Pill escutando o podcast, pega todas as pilhas e enfia no cu e puxa pela garganta, entendeu?
O Red Pill, o resumo é, esse filme aqui, ele é tipo a Lei Rouanet contra a Rússia pelos Estados Unidos, é isso.
Cara, a ironia do negócio é tão grande, porque esse... Assim, da mesma forma que no Rambo 3, né, você tem o Talibã e depois você vai ter o Osama Bin Laden, da mesma forma que os Estados Unidos apoiou o Iraque do Saddam Hussein, né, e depois o Saddam Hussein virou inimigo mortal, esse mesmo líder, que era pra ser o John Massembe, o líder da UNITA, John Savimbi, né, da UNITA.
É Don Savini, fez o especial do filme.
Não, ele acabou sendo morto, né, em 2000 e pouco, com a ajuda, né, dos Estados Unidos e de Israel, com o governo de Angola da época. Então você tem essa questão aí,
pô,
né,
mas Bin Laden, Israel é bonzinho, Saddam Hussein,
não, você fala isso pro Netanyahu. Mas, assim, os Estados Unidos, ele apoia, né, essas ditaduras contra...
Quem quiser entender tudo isso que o Exumador tá falando, tem um documentário que mostra isso, que a gente já foi podcast, que é o Team America. Ali tá tudo explicado como funciona os Estados Unidos.
É, ou então as versões resumidas, né? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Braddock, entendeu?
Afinal de contas, né, os Estados Unidos vai levar a democracia pro Vietnã, tudo, cara, vai levar a democracia pra Filipina, esses pra Ruanda, filmes, pro Congo...
Vamos resumir aqui essa parte, que a gente tá dando muito palco pra esse filho da puta aqui, ele não merece esse palco todo, não.
Cadê o palco do Dolfinho?
É um arrombado do caralho, entendeu? Tem mais é que se fuder, tá preso, tomara que morra na cadeia. E, assim, esse tipo de filme é nostálgico pra gente que passava pra caralho na televisão, mas hoje em dia, olhando depois que você cresce, depois que você entende, você vê a merda que é. Aí você começa a ler sobre a produção e quem fazia esses filmes, você fica mais
puta. Fora o revisionismo, ainda, né? Assim, quando a gente tem cenas de helicóptero bombardeando com napalm certas vilas inocentes, você imagina certos bombardeios no Vietnã, sim, por exemplo. Sim.
Eles dão uma suavizada, né? Eles só jogam um limpol na
suavizada,
galera.
Suavizada, né? Mata tribos inteiras, né?
É só genocídio, Chico. Só isso.
Eu sei, é que não tem a violência explícita, é isso que eu quero dizer.
Não, tem violência explícita. Não. Né?
Ah, pô, quando tem as criancinhas lá, a tribo, só mostra ele jogando lá o limpol na galera lá.
Não, mostra a tribo inteira morta, o Chico, no final do filme.
Sim, mas não mostra matando, é isso que eu quer dizer.
Ah, porra.
É diferente.
Bom, a questão é que, assim, esse revisionismo, né? Primeiro que nessas invasões, nem Cuba, nem União Soviética tinham helicópteros. E a Tchecoslováquia nunca esteve ali em Angola, mas... Tchecoslováquia ajudou a treinar, por exemplo, contra a África do Sul do Apartheid, o Nelson Mandela. O Nelson Mandela foi treinado, né, por forças da União Soviética.
É mesmo? Ele lutava, o caralho?
Não, ele foi treinado.
É o personagem secreto, né, que do Chico.
Aquele Mortal Kombat que tem o Nelson Mandela é real, então.
É, isso aí, Chico. Caralho.
Mas assim...
Não dá pra ser sério com o Chico, Douglas. Esquece, cara. Esquece. Não dá pra ser sério.
Eu tô tentando, né, explicar.
Eu tô tentando entretenimento pra pessoa enquanto você está de formação. Eu tô equilibrando aqui, não tô...
É porque essa coisa também, uma coisa que eu acho bizarro e revisionismo bizarro nesse filme, é o líder da UNITA sorrindo, alegre e contente para as criancinhas que são soldados mirins. Se a gente lembrar da Al-Qaeda, ou lembrar também do Congo, dos massacres
de crianças. Ou lembrar do tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro.
Sim, das crianças, né, que são, que viram soldados do tráfico, né. Aqui é como se fosse algo feliz lutando pela democracia,
o UNITA,
né?
UNITA é a galera que o Dolph vai começar a ajudar lá.
Não, UNITA é, funk,
é o grupo,
cara.
Rebelde, é.
É o baile do lado funk da...
É os rebeldes desse filme aqui, tá? Eu não tinha entendido o nome.
Tem um filme que o Idris Elba fez parte em 2015, que é o Beasts of No Nation. Não sei se vocês já viram esse filme, que é justamente uma coisa horrorosa. As criancinhas, né, nas guerras civis da África, né, no caso seria Serra Leoa, seria Congo, assim, o recrutamento de crianças pra lutarem, morrerem e sofrer lavagem cerebral, né, essas guerras civis, né, que durante décadas no Congo. No filme é tratado como uma coisa divertida, bonitinha, no filme aqui do Red Scorpion, mas...
No filme é como se o cara estivesse protegendo a vila. Não coloca, na verdade, em São...
É, até porque aqui é meia dúzia de cabanas, né? Eles não tinham nem uma vila pra mostrar. Por isso que até o filme é mal feito, né, nesse aspecto.
Não é tão mal feito, não. Ele é do mesmo diretor lá do Invasão...
É mal feito, Chico. E, porra, assim, tem três cabanas lá pra dizer que é um vilarejo inteiro, entendeu?
Eu sei, mas o que não deixa ele ser mal feito é que todas essas cabanas são devidamente explodidas com efeitos práticos reais que só enobrecem
também,
aí.
É porque tem também a questão de mostrar, claro, né, filme anos 80, vão mostrar a África, só da África miserável, só a África do desespero, só a África da... Né, você mostra só o estereótipo da África.
Anos 80, 90, o cinema é estereótipo, né?
Exatamente.
Até hoje, né, o México, todo mundo sabe que é tudo amarelo lá. Então,
tudo, o filtro, né? O filtro sépia.
Você vai pra lá, põe o óculos, aquele Amber Vision, né? Fica tudo amarelo. Não, mas porque... a gente tem que ressaltar Dolph Lundgren aqui, sempre que possível. Esse aqui é um filme sensacional da carreira de Dolph. Começo de carreira, né?
Discordo.
Ah, você tem que imaginar
pra
esse filme.
É o pior filme dessa época, da época de ouro do Dolph Lundgren. Pior filme, disparado.
Ô, louco.
Pior.
Mas acho que você tá embebido em contexto histórico, pô. Você tem que ver.
Não tô, cara.
Na ignorância.
O Rambo 3 de que ano, gente?
88, mesmo. 88 também.
Então aqui, isso aqui é uma cópia do...
O Rock 4 é 85?
Isso.
É 85, né?
O resto do universo é 87.
Olha aí.
Aí ele fez um vídeo de ginástica, e aí ele virou protagonista. E aí ele fez o Escorpão Vermelho, que é o primeiro filme 100% que o foco é nele, né? Que o Mestre do Universo ainda tem a Mônica lá, que divide o arco, tem um anãozinho doido e tal, né?
Anãozinho doido escroto.
Esse filme vai catapultar ele pra ser o Justiceiro. Depois do Justiceiro, ele vai ser lá o que já foi podtrash aí, depois de anos,
o grande já era. Negro e tal. É porque, assim, a gente já tá aqui falando de início dos anos 90, né? Final dos anos 80 pra início dos anos 90. Então, o Dolph Lundgren, ele é mais novo do que Stallone... É mais novo que o Schwarzenegger.
Ele tava já com 31 nesse velho. Filme.
Então, é exato. Então,
Babyface do caralho.
Stallone e Schwarzenegger já estavam velhos, né? Pra fazer herói de ação e tal. Tudo bem que na época tinha Charles Bronson até então, né? Mas, enfim.
Mas é ação geriátrica, né?
Hoje em dia é moda, né? Liam Neeson tá aí até hoje, né? Mas enfim. E, porra, precisava
ser um cara. Vocês viram que o Liam Neeson vai fazer o remake do... Corre que a Polícia Vem Aí?
Ah, que se foda, né, porra? Eu tô nem aí pra Hollywood, eu acho. Desculpa.
É isso,
tô cagando. cara.
Michael Hucker pra você ver aí é emblemático.
Mas é, precisava de um cara mais novo. Aí você tinha quem na época? Você tinha Dolph Lundgren e um pouco depois chega Van Damme também, entendeu? Então aí vem a segunda geração dos brucutus aí dos anos 80, que já são pro finalzinho. Que se você parar pra ver, eram os vilões dos filmes e passam a ser os heróis. Só que, porra, o Rock 4 foi muito emblemático. É um filme onde, porra, todo mundo sabia quem era Ivan Drago, mas não sabia quem era Dolph Lundgren. Na verdade é essa.
Tanto então, que o pôster desse filme, o cabelo é do Ivan Drago. Dolph Lundgren. O cabelo no filme é aquele cabelo de militar Spetsnaz, né? Força especial.
E se eu não me engano, o Rock 4 foi a maior bilheteria da franquia do Rock, cara, até hoje.
Eu vi uma entrevista do Dolph Lundgren que ele fala assim: ah, eu era namorado da Grace Jones, muito aquela menina gostosa do caralho, né? Zumador aí, pira.
Transaram
vários sexos aí por 4 anos.
Faleça com dor.
Inclusive, nessa entrevista, ele fala que a Grace Jones levava até 4 mulheres pra eles transarem juntos ao mesmo tempo nas suas festinhas. Ele: não, eu preciso gravar amanhã, eu preciso bater no Stallone. Para com essa porra, não aguento mais transar. É muito triste essa relação abusiva que ele tinha.
Canalha, cara. A Grace Jones, cara, ninguém merece a Grace Jones. A Grace Jones é muito foda, mas os caras não merecem.
E aí ele conta nesse negócio aí, que aí ela que trouxe ele pra fazer lá o... Eu achava que eles tinham se conhecido no 07, mas na verdade ele já era...
Já era namorado dela.
Já era guarda-costas dela, e ela aliciou e virou namorado e tal.
Ela chamou ele pra ser figurante lá no... É. Quando ela transava com o Roger Moore.
Porque
e matou ele do coração.
A história é que ela conheceu ele numa boate, e lá no Estúdio 54, não é isso?
Não, depois isso aí ela levou depois, porque ali era só pra galera pica, ele ainda era low level. Aí,
não, mas acho que ele era guarda-costas, era uma coisa assim, cara.
Ele era um segurança dela.
E aí ele acabou conhecendo, enfim, e viraram namorados. E aí ela que levou ele pro cinema.
Isso, aí ela que conseguiu os papéis pra ele. Aí ele fala que o meu ponto de virada da minha vida foi quando eu entrei no Tapete Vermelho pra ver o Rock 4. E aí todo mundo tava querendo tirar foto com a Grace Jones. E quando eu saí, todo mundo só queria tirar foto comigo, e foda-se ela. É muito foda ele falar isso, porque virou tipo, mano, ali eu entrei num lugar e saiu outra pessoa, minha vida mudou, caralho. Tem até uma história que a Grace Jones, quando ele acabou com ela, o Dolph Lundgren tava fazendo sucesso, eles mudaram. Ele mudou de Nova York pra Los Angeles, que a Grace Jones curtia Nova York lá, queria o Estúdio 54, o Andy Warhol, o caralho lá, né? Um abraço pra galera do grupo lá que usa aquela foto da Grace Jones com a Divine lá, do capa do podcast, né? Que é uma noite dessas loucas aí. Será que Dolph Lundgren comeu a Divine? Possível, hein? As chances disso são maiores do que você imagina. E aí ele mudou pra fazer a carreira de ator lá em Los Angeles, ela ficou puta, queria que ele voltasse, aí parou de responder ela, meio que deu um gelo pra acabar a relação, porque ele queria seguir a carreira, e ela foi pra Los Angeles com um trabuco na bolsa falando: você vem comigo, pô! Aí ela
seguia a carreira, e a Grace Jones queria cheirar a carreira, né?
Aí a Grace Jones ameaçou ele. Aí está na biografia da Grace Jones. E aí na biografia ela fala: ali a realidade se formou. Ali a realidade se ramificou. Em uma das realidades eu atirei no Dolph Lundgren. E na outra eu só fui embora, que é a que nós estamos aqui hoje. E aí.
Uma pena.
Graças a esse momento temos o Escorpião Vermelho, porque ela não atirou no Dolph Lundgren, e o Exumador está de pau seco essa noite.
Bom, resumindo essa história, a gente tem Dolph Lundgren no pior papel da sua carreira. É isso, porque, mano. Cara.
É o papel que despontou ele. Ele, pô.
Não,
é o Dolph Lundgren Magic, cara. Mike, né? Que ele tá de shortinho da Anitta.
Ô, Bruno, como é que você não vai ficar excitado com aquele shortinho do Dolph Lundgren o filme todo?
Não, cara, pelo amor de Deus. Olha só.
Aquela panturrilha.
O Dolph Lundgren, ele tinha um puta potencial pra ser o novo Stallone. Assim, e jogou no lixo, imitando o Stallone, assim, na cara dura. Fazendo Rambo.
Ele era mais Schwarzenegger, né? Que ele começou
a morrer. Imitando o Stallone. E um pouco do Comando pra Matar, sim. Mas é mais um Rambo 3, cara. Isso aqui é Rambo 3, pô. Tudo bem, a culpa, ele era novo e tal. É culpa lá do produtor, do Falcatrua, do diretor. Enfim, foda-se, mas...
Não, o Dolph Lundgren, ele meio que caiu na mesma malha onde caiu o Van Damme. Péssimas escolhas na hora de fazer os filmes.
Não, vocês estão aí, aqui é podcast, a gente tem que valorizar o bom. E eu vou dar o segredo da qualidade do filme do Dolph Lundgren. Se o Dolph Lundgren tivesse suado pra caralho no filme, o filme é foda, entendeu? Se ele não tiver suado, o filme é mais ou menos. Essa que é a regra.
Porra, você pega um sueco de 12 metros e taca no meio do deserto da Namíbia, o que ele
faz? Pega He-Man. tá suado pra caralho o filme todo. O Justiceiro, ele tá no esgoto fazendo yoga suado. 12
metros, tá aqui em Los Angeles, sabe o que ele faz?
É, massacre no bairro japonês, tá fazendo catado. O... Se ele tá suado, o filme é bom. Agora você pega aquele que a gente fez lá, o Don Kirit lá. Ele tá de sobretudo e não soa, não mata ninguém no filme, o filme é ruim. Cara,
mas aí já é o filho, já é mais velho, entendeu?
Tá idoso.
É, mas tem um filme, O Missionário. Sua pra caralho, tá velho, o filme é bom.
É o momento Conan dele, né? Vocês falaram aí do Rambo também, mas tem essa coisa Conan, esse shortinho Magic Mike aí é puro Conan também.
O Soldado Universal 4 tá suado pra caralho.
O shortinho, galera, é porque é o que tava na moda, cara. Lembra, porra, Apollo Creed e Rocky.
Lembra Anitta.
É. Nossa, e ele tá tão novinho nesse filme que se você colocar uma peruca nele quando ele tá de close, parece a Alicia Silverstone, mano.
Alicia Silverstone é...
Chico, aumenta o grau de ciocos, velho. Que...
Cara, a Alicia Silverstone caralho, tá tão, hein, cara.
A Alicia Silverstone, né? Uma pedreira inteira.
Não, pera aí, tô confundindo. Não é ela, não. É a... Como é que chama aquela que era casada com o velho, que era playmate? Que fez o Corre que eu preciso ver aí 3.
Ah, era a namorada do...
É a... Nossa, esqueci o nome da mulher. É
Ana Nicole Smith.
Stallone, isso. Era a namorada do Stallone.
Então, se você pegar a Ana Nicole Smith, o Dolph Lundgren com a peruca, vira a Ana Nicole Smith.
O Demetrius, parece aquela velha do Hunter vs. Hunter, aquela... Ela cresce.
O desenho não é gente.
Biscuit. É biscuit, né? É, biscuit. Quem vê o Hunter vs Hunter vai saber da biscuit aí.
A mestra lá que é velha, mas tem cara de moleca.
E vira no desenho, inclusive.
Verdade.
Só plantando aqui que eu lembrei da Ana Nicole Smith. Agora, se não meter um filme dela, que ela tem um filme que é pique do Filandag com teta. Porque, porra, ela tem aquele arranha-céu. Que
e aí o do Filandag nesse filme tem teta também, ainda vem com tatuagem.
Tem uns colchão.
Eu tô falando aqui também, poxa, pai, até aí.
Esse filme aí, você percebe que ele teve muita edição, porque a cabeça da roda dele vazava toda hora. Mas não é? A cabeça da roda do Flamengo vazava naquele short toda hora. Temos que lembrar que o Brandon Lee que explanou isso pra gente.
E o podcast se logra não êxito com individual procedimento.
Pela história do filme, pelo menos foi o que eu entendi, que vocês deram todo o contexto, mas o filme é diferente, né? Porque aqui no filme, tanto a União Soviética quanto o Cuba se juntam e eles ocuparam esse país fictício da África, que seria Angola, mas que é Mumbaca. E aí tem uma força rebelde que quer a libertação do país, e aí fica esse embate dos dois. Aí o filme começa com uma reunião ali da cúpula ali, militar da União Soviética, Cuba, chama o Dolph Lundgren, que ele é o Spetsnaz, é o agente especial ultra fodão. Na verdade, ele é o Ivan Drago aposentado, né? Ele perdeu a luta lá e virou o agente. Ele é igual o Ivan Drago aqui, cara. Ele é o Ivan Drago. Ele só fala um pouquinho mais, só que tem uma desenvoltura meio parecida, até o jeito de falar.
É igual, é. Até o olhar dele, o olhar que ele faz é igual ao do Drago.
É, eu não sei se vocês repararam, o ator é o mesmo, né?
É, a cara de pedra.
Caramba, é verdade, cara. É o Dope Lundgren, né?
É.
Esse Dope é bom, o Dope é bom.
É que aqui no começo ele tá de camisa, eu não reconheci.
Ah, sim,
é. É que o cabelo tá diferente, né? Se você for ver, ele tá com o cabelo do Ronaldinho, que deixou só a franja. Só que ele é loiro, né?
É, ele pintou de loiro, mas tá meio preto ainda, então tá meio... Enfim, tá com o cabelo meio jogador de futebol ali. Mas enfim, o Dolph Lundgren, que é o Nikolai, ele é convocado porque ele tem uma missão muito importante. Ele tem que matar o líder dessa resistência ali de Mumbaka, que é o Sundata. Só que para isso, para se aproximar desse Sundata, ele tem que virar amigo ou conseguir um contato com um cara que é muito próximo dele, que é o Kintashi. Kalunda Kintashi, que aqui se chama mais de Kalunda, né? E aí, cara, começa
Ô, Mike, basicamente é a trama de Batman Feira da Fruta. Você vai passar uma noite com o Kalunda.
É por aí, cara. E aí eles levam o Dolph Lundgren pra um campo. É tipo um campo de... Não sei se é um campo de prisioneiros, enfim. Onde esse Kalunda...
Não, é um acampamento militar. Um
acampamento... É porque tem umas prisõezinhas lá e tal, enfim. É, um acampamento militar que tem...
Tem que ter, né? Militar um bar, é tudo indisciplinado, tem que ter.
Tem um cabaré lá de pra soldado, né?
É, que... pô, rapaz, esse filme, a África só ouve Big dos anos 50, cara. Então vai ser os Little Richard.
É o Rockabilly dos anos 50. É só Little Richard e é só a série. Não tem mais nenhuma outra música nesse filme. Porque...
Miss Molly.
Eles não tiveram dinheiro pra licenciar mais música, então é só essa música o tempo todo em vários pedaços da própria música.
Mas é bom, pô. É bom. Nota 1 já, Bruno.
Não é um Creedence, mas tava. Mas guerra todo mundo sabe que tem esse Creedence.
É diegética, hein? A música é diegética. Dois pontos já, Bruno.
E é diegético de vodka também, porque vem a vodka, né? Ele fica bêbado, ele fica roubando vodka das pessoas.
Caralho, esse filme é Dogma 95, eu nem tinha percebido.
Cara, ele sai arrotando vodka, ele entra no boteco, no cabaré, tá todo mundo fazendo coisas de cabaré, tem prostitutas, tem jogo. Tem...
E aí começa uma briga gratuitamente ali, né?
E ele dá um tapa na cara de um. O barman puxa um facão, cara, um facão do mal. Ele quebra o nariz do cara três vezes.
Ele quebra o nariz do cara.
Eu acho muito legal a entrada dele, que ele entra aquele barulho e ele dá um arroto. Quando ele dá um arroto, todo mundo, ops, baixa a bola só no arroto.
Não, eu quero ressaltar uma coisa.
Ele é bafo de vodka, é um problema sério.
Não, o Dolph Lundgren, ele tem um negócio que não é todo filme que consegue captar, e esse filme ele capta 100%. Que a imponência, né? A presença de Dolph Lundgren, o quanto que ele é loiro, alto, forte, tem dinheiro e um escorte. E ali a gente, esse filme, o tempo todo a gente vê que o mano é grande, todo mundo tem medo dele. E essa cena é pra colocar todo mundo no lugar dele, né? Porque com a rota ele já intimida. E ele já chega aí fazendo o quê?
É por isso que eu falei do Conan, porque o Conan também tinha isso. Ele falava pouco, mas era troncudo, gigante, armário e mal e forte.
Mas o Conan, o do Arnold, ele ainda tinha um problema que os inimigos eram maiores que ele. Dele, né? Aí...
É verdade.
Aí jogador
de basquete, é verdade. Mas tinha Gracie Jones que agarra ele. Ele tinha Gracie Jones que agarra ele.
Até o Anjo Negro, ninguém era maior que ele.
Cara, mas aqui o Dolph Lundgren não tem a Gracie Jones, e aí ele tá com bafo de vodka, e ele enfia porrada em todo mundo. Ele arruma uma metralhadora, cara. Ele sai metralhando todo mundo. Ele tá no boteco, tá no cabaré,
não, e as prostitutas... Não. Ele atira pra cima só pra...
Só detalhe o balcão.
Só pra dar um apavoro.
Ele soca a galerinha lá, e é legal porque você vê que tem... O roteiro é muito esperto, viu, Bruno? Porque ele já chega tomando uma cachaça pra galera ver que ele estava bebo, que é, ó, desordeiro. Você tava mamado de vodka, de Natasha, leva ele pra cadeia. Não foi de graça. Não, ele não levantou suspeitas. Ele fez o bagulho de acordo com toda a atuação. Que ele era um ator atuando dentro da atuação. Não é todo mundo consegue fazer isso.
Por uma conveniência total, ele vai parar na mesma cela do jornalista do Combove Ridículo e do líder lá, o Kalunda. Braço direito lá do líder dos rebeldes. Por uma conveniência... fantástica.
Não, ele já viu que isso, quando ele chega na cidade, inclusive o filme tem uma abertura, né, que é os caras dando a missão, ele chega aí no, não é cidade, é no
acampamento.
No acampamento da galera, né, e aí a galera explica, ó, esse cara tem envolvimento com ele, ele já dá uma sacadinha, né, e, inclusive esse começo do filme serve pra mostrar isso e mostrar que tem uma porra de uma arma lá, que é uma MP90.000 lá, que é uma 12 metralhadora que estoura a porra toda.
É a arma do Sérgio. Do Tira da Pesada 3.
Que tem um corte, mas é aí que eu falei que a edição é uma merda, porque o filme vai e mostra o cara dando um tiro com essa arma foda, explodindo os alvos. Não é o Dolph Lundgren, ele só tá lá mascando chiclete e vendo. Aí quando explode tudo, aí sobe o título do filme. Isso é caralho, mano. O que tá acontecendo? Do nada. E aí acontece tudo isso aí, dele pro bar, o caralho, e preso.
É que só tem uma cela também, o Douglas, então por isso que ele tá...
Eles estão ali na aldeia da Rússia.
É a cela de papel alumínio, né? Que acho prisão aí, um troço tenebroso. Mas aí tem o jornalista americano, né? Tem o... que é mala pra caralho, xinga pra caralho. E tem o... o líder Kalunda, né?
Esse cara tá aí pra ser o Danny DeVito do filme, né? Porque esse filme, além de ser um Rambo 3, ele também é uma máquina mortífera, porque a gente vai ter o...
Ou Irmãos Gêmeos.
Também. A gente vai ter vai ter os momentos buddy cop, né? Quando o Dolph Lundgren vai encontrar o aborígene lá, vai ser o... Ele vai chegar e falar, too old to the shit, man. I have 95 years.
Chicoi, não é o Danny DeVito, é o Joe Pesci.
Pô, eu sempre confundo. Não é a mesma pessoa, o John DeVito e o Joe Pesci, não?
É a mesma pessoa, Chicoi.
Eu tinha cabelo.
Quem que fez o pinguim?
Danny DeVito.
O Danny DeVito. Cassino
quem,
ou Joe
quem
Pesci?
Quem fez o Bons Companheiros?
Joe Pesci.
Joe Pesci. Porra, então tá. Quem que era a assaltante do Macaulay Culkin?
Joe Pesci.
Ah, então tá. Então já...
Os bandidos molhados.
É. Antes que pergunte, ele também era o vilão no Moonwalker com o Michael Jackson.
Ah, ele era o baixo astral.
Cara, os três, eles resolvem te estranhar, né? O americano, ele, o jornalista, ele se amarra no Kalunda e aí eles ficam, né, suspeitando ali do Dolph Lundgren, né? Aí
sem
ele
fica motivo, lá no né? canto.
É, afinal de contas, ele é um armário de 12 metros, né? De 12 por 12, deixa ele lá no canto.
Não, ele é russo, porra. Ele é um soldado da galera que prendeu eles, porra.
Sim. E aí, porque a ideia é que ele tá preso por má conduta, né? Que ele foi bêbado, briga de bar, não sei o quê. Né? Só que o Kalunda, ele não é fraco, não. Ele desconfia.
O Dolph Lundgren mandou uma garrafa de Dreyer, né? No carnaval.
Um brinde, né? E aí ele tá meio... Ele roubou, inclusive, de um dos Gualda. Ele roubou outra garrafa de Dreyer, de vodka. Né?
Não, é a mesma, porque aprenderam, ele vai lá e pega de volta.
Cara,
ele
pega de volta a mesma garrafa. Cara, que canalha. Mas aí chega a tropa, né, cubana lá do mal, chega o soviético do mal, e aí começam a falar, cadê o Kalunda? Cadê Kalunda?
É, né? Tá na tua bunda.
Tem três caras na cela. Um é um americano gordo, o outro é um russo gigante, e o terceiro é um negro. Quem deles é o Kalunda?
O delegado aí que não tinha cara de viado, né? Eu acho que é importante dizer que ele é o general do Quinto Elemento aí, que já foi podcast. Que é um cara que tem um nome muito errado no cartório, o nome dele, né? Porque ele não chama Brian, ele chama Brian.
Brian.
O Brian.
Ah, e ele morreu, agora que eu vi aqui, tadinho.
Ele morreu em 99. Mas é importante dizer que esse cara, ele foi um chincoio adolescente. Ó, tô botando a foto dele aí, quando ele tinha cabelo.
Que filme que ele fez, famoso sem ser o Quinto Elemento? Blade Runner? É menor, né?
Ele é o Leon, o Blade Runner.
Ah, mas Blade Runner é menor que Quinto Elemento, né? É. Todo mundo sabe.
Eu vou falar sobre a minha mãe.
Ele fez o Scanner Copy aí também, que já foi podtrash.
Quem é que convidou alguma vez na vida o Shinkoi pro podtrash?
Foi você que chamou.
Eu não sei o que eu fazia da minha vida naquela época.
Você que chamou. A culpa é sua.
Você não gostou, sabe, o Brian... A culpa, na verdade, a culpa é do Edu Alhai. Porque ele faltou a gravação e o Shinkoi veio.
É verdade, foi da Noite dos Mortos-Vivos, é verdade.
Maldu. O seu mau gosto pra filme se manifestou pra comentarista de filmes também.
É por isso que eu nunca faltei quando era convidado, meu. Vai que...
Isso.
Quem que ia me substituir, caramba?
Shinkoi.
Não.
Podia ser eu... Eu devia rotar igual esse cara aí.
Os russos chegam, os cubanos chegam e começam a enfiar porrada. Aí o jornalista, além de obeso, escroto e com combover escroto, ele enfia porrada nos soldados russos, o gordinho velho, idoso, o jornalista. Ele começa a enfiar porrada em todo mundo, o Kalunda enfia porrada em todo mundo, só que o...
Vocês viram o exumador Red Pill agora, né? Falando mal de jornalista e enaltecendo os Estados Unidos.
Só que aí o Shinkoi, o protótipo de Shinkoi aí, né, que tava no Blade Runner, o Brion, ele vai lá e pega a arma,
é,
né,
Brian.
E vai...
É o Brian.
Ele tenta matar
Ele chega com o tanque assim, com neon embaixo assim, é o Brian. Ninguém entendeu a piada, né?
Eu entendi, sim.
Alguém tem que ver o Velozes Furiosos.
Ou talvez você trazer piadas engraçadas.
Ah, desculpa se
a referência. Mas aí o Dolph Lundgren enfia-lhe a porrada no sujeito, né? E aí eles fogem. Eles fogem da cadeia, se escondem no... O Dolph Lundgren pega uns galão de vodka que tá ali largado no quartel e enfia, taca galão de vodka, ele enfia porrada, taca pneu nas pessoas. E aí ele se esconde num caminhão. Aí de manhãzinha, né, o caminhão tá indo embora, Bano lá fala, não, peraí, vem dois malucos aí que é passear de caminhão. Aí os dois malucos Bano vai passear de caminhão, só que tem um Dolph Lundgren gigante ali, que... Fia porrada neles, general cubano aí, né, descobre que tem fugitivos da única cela da prisão aí, né, da base, né, estão no caminhão. E começa a cena de perseguição aí, que tem jipe, tem motoca, tem caminhão.
Caralho, né? Esse momento a gente pode falar que esse filme, além de ser aí o Rambo 3, o Máquina Mortífera, esse é o Mad Max do Stallone. Do,
nossa, não posso.
Esse é o Mad Max do Dolph Lundgren. Não,
tá no padrão certo, né, bicho?
O padrão do Dolph Lundgren é o Mad Max do caralho. É melhor do que muita cena do reboot lá.
Só que em vez de tocar We don't need another hero, ta-da-da, we don't need another way home, toca Good Golly, Miss Molly.
Não, toca Long Tall Sally, não.
É Long Tall Sally?
É. É Long Tall Sally, nossa, né? Edição é que na hora que eles ligam o som lá do Jeep, o cara fica uns 5 minutos tocando Long Tall Sally, sendo que a música tem 2 minutos. Aí é muito bom, cara. É pra ter um videoclipe do filme, né?
O filho da puta do jornalista, o Dolph Lundgren, ele enfia porrada nos caras, atira nos caras, taca bomba nos caras, joga fora a motoca pra um lado. Aí o filho da puta do jornalista empurra o Dolph Lundgren pra dentro de uma motoca. E detalhe, o Dolph Lundgren realmente fez essa cena, né? Ele tava no caminhão, ele pula na motoca, e quando ele pula da motoca pro caminhão, é o Dolph Lundgren fazendo a cena, né? A gente tem que dar o braço a torcer. Mas o...
Se você der o braço pro Dolph Lundgren, ele vai torcer.
E arrancar ainda.
Vai arrancar, como acontece no filme, inclusive. Mas você taca o Dolph Lundgren pra fora do caminhão e tenta passar por cima do Dolph Lundgren, cara. Gordinho, né? Ele tá o gordinho maluco com o caminhão. E só que aí o Dolph Lundgren, ele, porra, né? Consegue derrotar os caras e tal. Só que eles não podiam contar com o tanque do mal que tá escondido atrás do pé de moranguinho, né? Aliás, esse filme tem várias tropas e vários tanques e vários helicópteros e vários jeeps que ficam sneak, em silêncio. Ninguém ouve o barulho desse. E aí eles estão atrás do pé de moranguinho, né? O tanque aparece e vai dar um tiro no caminhão. Aí o caminhão, o Dolph Lundgren dá uma guinada com o volante e o caminhão sai despencando pelo barranco. Sai rolando pelo barranco. Só que o caminhão não explode porque tem um protagonista dentro. Como obrigatório em qualquer filme dos anos 80. O caminhão que tem o Dolph Lundgren não explode. E aí... três estão vivos e vão...
Explode sim, só que explode depois.
Explode depois de cair do barranco. Ai, né? Quando o Dolph Lundgren taca a bomba, né, pra enganar o povo do tanque. O povo do tanque vê a explosão e fala, ah, eles morreram, vamos embora. Né? Foi a bomba lá que o Dolph Lundgren tacou no tanque pra despistar. Aí eles falam, ah, não, eu vou pra minha cidade natal, né, o Kalunda, né, fala, ah, vamos pra cidade natal e tal. Só que o helicóptero, o avião... sei lá,
o helicóptero do Steven Ed Souza.
É, o helicóptero lá de Napalm, né, do Vietnã, taca bomba no, na cidade lá do Kalunda. Ele fica triste, melancólico, né, ele fala, precisamos lutar pela liberdade, né, precisamos lutar pelo apartheid, né, mas tem isso pra lá. Eles continuam andando, né, pelo deserto, até achar um lago, né, um oásis. Dolph Lundgren resolve falar que é Magic Mike, é o momento Magic Mike, né?
Ele acha o oásis, aí começa... Today is gonna be the day that I'm gonna make
you... Pô, por que você só participa pra destruir a vida? Bruno, por que você só...
I don't believe anybody... Tiraram a versão do canal Magic Mike dessa música, cara. Era o melhor vídeo daquele canal.
Douglas, você canta todo o programa, deixa a gente.
Não, eu não canto, eu trago voz melodiosa, eu trago algo divino, porra, inenarrável.
As pragas de Egito, versão dublada, versão cantada.
É isso, estamos aqui exaltando o melhor que o Britpop trouxe pra gente, entendeu? Melhor não, né? O 18º lugar, né? Tem umas bandas na frente, Blur aí, um abraço. Então, tamo aí, né? Momento Magic Mike, que pra mim é o melhor momento do filme.
Melhor que Beatles, porque... né, Oasis?
É que Beatles não é Britpop, né? Aí é complicado, mas dependendo da música pode ser, hein? Nesse momento, nós temos lá o Dolph Lundgren que vê o seu amigo, né? Amigo, pulou ali na água, falou, chega aí, tira essa camisa, gostosão. Diz a lenda que esse...
É a broderagem, né?
É. E é engraçado que se você presta atenção no cara, tá falando, ah, pula aí, tira a camisa, ele tá dando uma zoada nele, e ele tá meio que rindo, porque quem tá gritando isso não é o cara, é o diretor, é um easter egg do filme isso aí. E essa cena é muito bizarra, porque tá o Dolph Lundgren lá, tira a camisa, tira a regata, aí quando
até a girafa correndo, né, depois do massacre, né, até a girafinha correndo, porque tem a natureza.
E tem uma leitura cinecast dessa cena também, porque o que acontece? No momento que ele vai abrir o zíper dele lá, desabotoar a calça dele pra expor a sua mamba loira, o que acontece? Vem uma explosão, eu vi os carros tudo, eita caralho, não vai abrir a calça não, porra. Isso aí é uma arma de destruição em massa, guarda essa pistola.
O bombardeio stealth, né? Porque chega helicóptero, chega jipe, chega porra toda, mas tudo sneak, né? Sneak, Charlie, sneak, né? Tudo atrás do pé de moranguinho.
Esse filme
né?
É um comando em ação, o modo plástico não fazia barulho.
Ah, tá.
Quando as crianças assistiam o filme ia brincar, não tinha nenhum. Ai, eu vi o barulho do seu tanque. O tanque era de plástico, mano.
Cara, o Douglas une a bomba.
É que os caras chegam usando morteiro, que eu acho que é, sei lá, a pior arma de guerra que existe. Que é um bagulho ruim pra mirar. E ao mesmo tempo que você não consegue mirar, você também cagueta onde você tá pro inimigo.
Sim, mas eles chegaram de jipe também, né? O jipe, então, ele não, veio... Ele
o jipe
veio...
chegou depois da explosão. O morteiro veio na frente.
O morteiro veio na... Ah, então... Mas eles não viram o jipe chegando? Não viram helicóptero? Não viram...
Tinha um gordo careca dentro da água gritando. Não dá pra ouvir o jipe.
Tá. Cara, tinha uma manada de girafa correndo atrás dele.
Depois do massacre, né? Tinha que ter cena da natureza, né? Tinha girafinha. Ah, Kinekna! Orori! Né? Música do Rei Leão.
A Kinekna é outro animal. Animal, né? Todo mundo sabe que a Kinecta é o animal com a rola de seis cabeças lá.
Esse é africano em Circle of Life. Você nunca viu Rei Leão?
Aliás, esse filme tem vários momentos que remetem a Timon e Pumba aí, que o Timon e Pumba, na verdade, o Rei Leão saiu depois, então copiou desse filme, hein? Mais pra frente a gente fala.
Tem a morte, até a triste morte do Pumba nesse filme.
Tem a morte do Pumba, tem o viscoso gostoso.
Cara, o Dolph Lundgren, ele só de zíper aberto, né, sem camisa, pega a metralhadora do cubano, enfia, assim, ele tá momento Rambo ali, né, só no Rambo, exército de homem só, matando todo mundo, só que aí os cubanos pegaram o Calunda de refém, né, aí o Dolph Lundgren se rende, só que aí chega o Calunda, e eles começam a atacar bomba. Chegaram sneak também, porque todo mundo é sneak nesse filme, né? Menos
não,
a girafa.
Agora é porque tinha todos os cubanos dando tiro, por isso que eles não ouviram os outros guerrilheiros chegando.
Ah, tá. E aí o...
Pois, Oswaldo, presta atenção no filme, Oswaldo.
Cara, os rebeldes dão tiro em todo mundo, matam aí os cubanos, né? E aí eles... Tá o Dolph Lundgren também, né? Só que aí o Calunda fala, não mata o Calunda, não mata o Dolph Lundgren, não, né? Porque ele é gostosão. Eles levam
agora
ele...
Agora quem quer ver a rola dele, se eu matar ele, não faço isso.
Aí eles levam o Dolph Lundgren, né, pro acampamento secreto, né, onde tá o líder da rebelião, né, o Sundata. E aí tem uma criancinha que vai lá dar chicotada no Dolph Lundgren, ninguém gosta do Dolph Lundgren. Tem um monte de criancinha soldado ali, né? Tem os soldados que também não gostam do Dolph Lundgren.
Porque ele é o cara do exército inimigo. Ele, inclusive, ele tá de farda ainda, né? Então, é difícil a galera entender que ele está junto com o povo lá, né?
E aí o Sundata manda prender. Bota assim, tá vendo aquela jaula de papel alumínio? Taca o Dolph Lundgren na jaula de papel alumínio. E aí ele fica preso lá, começa a ter uma crise de identidade, só que a gente meio que não entende porque é o Dolph Lundgren atuando. Então o Dolph Lundgren atuando, a gente não entende.
Primeiro ele dá umas porradas fortes na porta pra ver quanto que ela aguenta, e você vê que ela não aguenta muito.
É
aquelas porradas... Mais duas, ela caía.
É tipo a besta. É tipo a besta lá do Steve Shaw, lá do Kung Fusão.
Parece o Kung Fusão, parece lá o semáforo onde fica o Steve Shaw lá, né? Ele fica lá, o esconderijo dele é dentro do semáforo, que é um baú, um caldeirão, né? De metal, e ele lá e se cura dando porrada e vê as mãos assim. Aí você vê a mão do Peter Fulano, onde ele bateu duas vezes, realmente o negócio amassou de verdade, porque é muito vagabundo, né?
Não é vagabundo, a gente tá falando de um soco do Dolph Lundgren. Vocês estão aí, ó, diminuindo a potência socal do nosso amigo.
O maneiro é o seguinte, é que quando você vê a cena, eu vi que os socos que ele deu amassou de verdade, eu pensei, caralho, ele vai continuar socando e vai quebrar essa merda, mas não, né? Ele vai e fala assim, porque ele tá dando soco, né, e tem um guarda lá de fora vendo isso, né? Aí ele olha pro guarda, ô, seu guarda, olha aqui, minha mão machucou. A guarda vem pra pertinho dele na grade, deixa eu ver. Ah, pode deixar. Toma, preciso de bandeja. Vem aqui, a coisa bem de perto aqui, ó. Machucado bem de perto, quer ver? Ó? Aí pega o cara, faz o Willow dele na porta, né? Pega o cara e faz plop, 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 faz supino com o sujeito na porta, fazendo o cara de halteres. Tá, tá, tá. O cara... Aí
pega a chave que tá no pescoço do sujeito, né? Que o cara, obviamente, tem que ficar com a chave lá junto com ele.
Do Dolph Lundgren.
Aí ele sai. E aí a gente tem um momento stealth do Dolph Lundgren. Como é que tem um momento stealth? Ele faz uma pequena postura assim, né? Meio de sumô, e ele dá um passo de cada vez. Aí isso torna ele invisível na África. Ninguém vê, ninguém escuta o sueco de 2,5 metros de altura se aproximando. Cara, se você é um africano, caralho, que sombra é essa? Por que tá sombreado agora aqui? Ah, pá, aí o cara toma soco lá. E legal o cara que tá falando, ó. Vai pra lá e presta atenção, hein? Vai pra lá e presta atenção pro outro, né? O cara vai, assim, né? Aí vai, aí de repente o cara... Que sombra é essa aqui? Oh, olha pra cima, oh meu Deus! Andou o filandro aqui. O momento stealth dele é muito foda, cara. Realmente, ele andando assim... O momento
stealth do filme, por que o Dolph Lundgren não pode ter também, né?
Caralho! Mas ele não tá se escondendo em lugar nenhum. Ele só tá andando, tipo, passinho de sumô, assim, posição de sumô, e olhando pra um lado e pro outro, assim, e cara, ninguém vê ele. Ai, pelo menos um pé de moranguinho pra ele ficar atrás, porra. Sei lá, correr pra lá e pra cá. Não, ele não corre. Ele vai andando no espacinho de sumô, cara. É muito bom.
Ele tenta matar o Sundata, só que o Sundata, ele... Leu Sun Tzu, né, e antecipou os movimentos do inimigo friamente calculado. Prende, de novo, o Dolph Lundgren, né, o jornalista da porrada. Sun Tzu.
Ele é um cachorrinho?
É
o cachorrinho que escreveu o livro.
É a Arte da Guerra. É o cachorrinho da Arte da Guerra.
Tipo o Drácula, Sundata, que fez o filme, o Chico.
O Sundata, ele finge certo. Que é o aquele cara dos Sete Magníficos Gladiadores. Né? Ele fala, você, Dolph Lundgren, tenta me matar, eu não vou te prender, eu vou te isolar ali, naquele morrinho. Aí taca o Dolph Lundgren no morrinho. Aí o Dolph Lundgren...
Ah, ele fica meio pregado ali, né?
Não, ele tá... Não, ele foi... Só deram uma porrada nele e tacaram ele no morrinho ali, que ele foi exilado no morrinho.
Pegaram ele e colocaram ele de quatro no chão, curraram ele e prenderam os membros dele no chão.
Isso é o seu
chão.
Pornô que você viu aí.
É isso, tá claro no filme ali que o... Se você deixa o Dolph Lundgren de quatro, você curra ele. Por isso que o filme chama o Escorpião Vermelho. Porque a galera currou ele lá com o rabo venenoso, ele se vingou, entendeu? É essa a moral da história. Tipo o sapo lá, que deu carona pro escorpião. É a mesma coisa. Esse primeiro arco do filme é a alusão.
Eu gostei, foi da solução Sete Magníficos Gladiadores, né? Tá vendo ali aquele morrinho? Tu vai pra lá agora. Vai.
Exatamente.
Morro do castigo.
Você vem me matar. Vai pro morrinho de castigo ali, ó.
Aí os soviéticos acham que ele tá no morrinho dando sopa, pega o Dolph Lundgren, e aí o general lá fala, você é o maior, a máquina de matar da União Soviética, né? Você é o orgulho da KGB, você é o maior Spetsnaz de todos os tempos, vamos torturar você. Aí você
que
falhou.
O que quer dizer esse Schweppes aí?
Special Ops.
Ah.
O assassino de elite.
Spetsnaz.
Força especial.
É o equivalente ao SEALs americano e o SAS.
É o Black Ops, cara.
É o Black Ops. Geral.
Então, aí tem o rolo que é o seguinte: como o Dolph não matou o Sundata, eles já. Né, os superiores dele já consideram que ele traiu o movimento. E não que ele simplesmente não conseguiu matar porque ele foi otário na última etapa. Não, você é poderosão. Você não ia dar uma de otário e entrar na cabana do cara com ele e ir no travesseiro lá escondidinho e enquanto o cara apontava uma arma pra você. Você não ia fazer isso.
Aí o que ele faz? Agora precisamos imitar o Rambo, né? Momento de tortura.
Pô, mas a tortura desse filme é da hora, pô. A tortura desse filme aí é... É um negócio que hoje você vê, você, cara, como é que foi essa porra aí, tio? Furou mesmo, cara? Que tem aí, porque aparece o cubano Lady Letal lá, né,
Tom Savini, Tom Savini aí, sim, na veia, né?
Literalmente.
fazendo valer o salário.
Sim, exatamente. Mas é tempo que eu não via um filme que eu não olhava, caraca, como é que fizeram essa porra aí, tio? Que o bagulho é tenso, que o cara fica enfiando as agulhas nele e mostra entrando de um lado e saindo do outro, né? O cara enfia na tetinha dele, enfia no trapezinho dele, fala, olha só. Ah,
no pescoço o padre Quevedo já mostrou que dá pra fazer.
É. Ah, é? Eu nunca vi a discografia inteira do padre Quevedo.
Cara, o Cubano do Mal, ele tem mais 40 agulhas pra enfiar tudão no Dolph Lundgren, né? Só que o Dolph Lundgren, ele resolve, né? Fala, chega! Né? Você tá com acho que 2 ou 3 agulhas, ele agora chega. Aí ele enrola o pescoço do sujeito na corrente que ele tá acorrentado, né? Enforca o sujeito, arranca que nem um Incrível Hulk as correntes da parede de papel alumínio,
não,
né?
Não é Incrível Hulk, ele arranca igual o Dolph Lundgren, porque todo mundo sabe que não tem efeito especial nessa parte. Ele realmente se arrancou as próprias correntes, se livrou dos seus grilhões.
E aí ele começa a fugir pro deserto dos Bosquímanos e...
Vai curtir um Pico Zambianque lá.
Ele é picado pelos escorpiões do mal, né? E aí ele começa a cair no deserto ali, porque ele tá envenenado. E aí aparece o velhinho de 95 anos, que realmente é um Bosquímano de verdade.
Ele foi procurar o Oasis e achou o Scorpions.
Olha aí.
Here I am, talking like a hurricane.
Só que o Bosquímano, né? Ele não tá armado de garrafa de Coca-Cola, né? Esse é muito bom pra ajudar o Dolph Lundgren, né? Ele não é o Bosquímano dos Deuses Devem Estar Loucos. É, mas ele é o Bosquímano...
Do... Parece Rio da Legenda, Bosquímano.
É, não, é Bushman mesmo.
Isso. Só que o Bosquímano, ele se alimenta de suco de frutagami, né? Porque ele é um velhinho de 40 quilos, ele carrega 250 quilos de Dolph Lundgren pelo deserto. O Bosquímano bota no ombro.
Não, velhinho. Ele chama outros ursinhos Gummy pra levar.
É, você não entendeu o filme, Zoda. Porra, se a nota for baixa, a gente já sabe que você não entendeu o filme.
Os caras pegam um javali, os caras pegam as caças grandes lá, levam um Dolph Lundgren, é o equivalente, pelo menos.
Os caras carregam um gnu, mano.
Exatamente.
Cara, o velhinho, eu queria que tivesse essa cena, nem Tom Savini ia fazer isso, cara. 40 quilos de Bosquímano carregando 270 quilos de Dolph Lundgren, cara, isso é muito foda. Só que aí, enquanto o Dolph Lundgren tá sendo curado, né, aquele momento...
Essa cena é só achar a sex tape da Grace Jones.
Vai se fuder. E aí, quando tem essa coisa do negro místico, né, que vai salvar com curandeirismo o White Savior, que é o Dolph Lundgren, a gente tem o helicóptero, né, da União Soviética, tacando napalm nas vilas, tacando napalm nos antílopes, nas criaturinhas lá do Rei Leão. E também, vê uma galera de roupa de papel alumínio tacando lança-chama, tacando fogo nas cabaninhas, né?
Nossa, me lembrou aquele filme do Romero lá, como é que chama? O Crazes?
Crazes, exatamente.
Temos que fazer essa porra, hein?
Só que lembrando, né, mais uma vez o revisionismo atacando novamente, quem usou lança-chamas, né, foram os portugueses durante a época que eles dominavam, apoiados pela OTAN, né?
Caralho, os caras quando chegaram aqui mataram os índios com lança-chama, tio?
Não, Chico, eu tô falando, porque o projeto colonial português é um pouco longo,
não dá trela pro Chico.
Os portugueses tacaram fogo nos angolanos, né, com o apoio da OTAN.
Pedro Álvares Cabral chegou no lança-chama.
Não, eles fizeram coisa pior, eles promoveram genocídio na base da doença, na base da catequese, né?
Eles usaram fogo. Qual é o nome do bandeirante lá que recebeu o nome de Anhanguera?
O Anhanguera é o Domingo Jorge Velho.
Que ele ameaçou os índios, que ele mostrou que a aguardente pegava fogo e falou assim, ó, vocês mostram onde tem ouro, eu vou fazer isso com vocês.
Cara, o que os portugueses não fizeram com povos nativos originários, né?
Não concederam uma educação decente.
É, a pior arma dos portugueses foi o catolicismo, né?
É. Bom, sim, né?
Não só dos portugueses.
É. E aí, né, os soviéticos taca fogo, taca bomba, taca napalm. E aí, né, a vilinha lá onde o Sundato, o Kalunda, eles estão lá, estão escondidos ali, né? A vilinha também é bombardeada, né? Vem com Data, ele salva uma menininha, né? Que a menininha tá no meio da... A menininha lá do Genocyber, né? Pra evitar o destino da menininha do Genocyber, o Sundata pega a menininha e foge pra cabaninha. E aí ele, né? Ele é atingido pelas rajadas lá da, do helicóptero, né? E ele acaba... Oh, meu Deus, eu vou morrer.
É, uma coisa importante é que esse helicóptero é estabelecido já como o Last Boss aí, né? Porque ele tem todas as armas da Rússia em um helicóptero fodão, né?
Lembrando que Black Hawk Down, né, foi na Somália quando os Estados Unidos foi levar a democracia pra Somália, né, na Bada Bomba dos anos 90, é, né? Então Black Hawk Down é dos States, né, mas tudo bem.
E esse helicóptero também, ele tem um lance que ele é a arma do patrão, do ex-patrão, né, do fulano, que falou, não, fica de boa aí, vai tá tudo certo, manda matar, né, o Leslie Nielsen da russo lá.
Sim. O Dolph Lundgren, ele é curado, e aí ele...
Depois de currado, ele é curado, é isso?
Ele é curado, é currado, você escolhe, mas aí no final das contas ele resolve botar o shortinho, o cinto, né, de funkeira, e aí ele começa ele a passear com o Bosquinha, mano. É.
E, então, aí ele vê um antílope morto, né, e ele estranha e tal, aí o velho fala, ó, não, os caras passaram por aqui e estão metendo bala. Porque assim, eles não estão mais indo só atrás de rebelde, né, dos ditos rebeldes. Os caras passam, vê uma vilinha, vê a gente ali, já manda bala, tá nem aí.
Estão fazendo
nem
um bala, genocídio, né?
Eles estão mandando o Limpol lá, né, estão jogando veja na galera lá, e aí a galera morre. É a forma do filme censurar a violência, né? Porque esse filme teve muito...
Não, isso aí é arma química, Chicoio.
Chicoio, eles jogam veja nos caras, eles são alvejados, é isso?
Exatamente, era essa piada, você pegou, obrigado. Tava construindo pra isso.
Caralho, o Bosquinha, mano, ele fica triste, e aí...
Que nem eu com as piadas do Chicoio.
Que orgulho, não, foi o Edson aí, ó, ele pescou, parabéns, Edson, muito obrigado. High five aqui agora, grande momento.
Que pariu. O Bosquinha, mano, ele fica triste, melancólico. Aí ele pega assim, agora chega, eu quero vingança. E aí ele entrega a lança de caçar pumba pro Dolph Lundgren. Eu falei, caralho, vai lá, Dolph Lundgren, eu quero ver, hein? O Rambo, ele com flarco e flecha, hein? Matou o helicóptero. Vai lá com a lança, bora lá, hein? Eu quero ver.
E antes da lança de caçar pumba, ele comeu também o... Que chama lá, as larvas lá, os bigatos lá com
o junto. O Hakuna Matata, é. Isto é viver.
Um viscoso mais gostoso ali, os dois.
Viscoso mais gostoso. E aí o Dolph Lundgren, ele pega a lança e armado da lança, da sandália da humildade do Bosque, mano, e do shortinho de funkeira, ele vai só com isso.
Praticamente São Jorge.
Dolph Lundgren vai vestido de shortinho, sandália da humildade e lança. E aí o cara que tá morrendo lá, o líder, né, ele fala, ó, você tem a tatuagem, você tem a marca do caçador, né? Você tem o escorpião na escarificação do mal.
Você foi currado.
É, vá, Dolph Lundgren, lute pela democracia, lute pela liberdade, que só a apartheid pode garantir. Vá! Aí logo depois ele... Ah, morri. Ele morre numa cena horrorosa. E aí a gente crente que ia ter o discurso Rock Balboa, né? O discurso lá do Rock 4. Dolph Lundgren taca a lança fora, pega a metralha e faz... Cacá. Let's kick his ass, né?
Mas, pô, isso é o discurso do Dolph Lundgren. Não precisa de mais nada, mano. Essa parte é sensacional, porque ele faz isso e já corta pra eles atacando a vila e foda-se. É o melhor corte da história do cinema.
É comando pra matar aí, né?
Não tem tempo não, galera.
Mas assim, mas não tem assim nenhuma aproximação. Já tá lá dentro, já. Todo mundo. Já baile funk.
É aquilo lá, você foi mijar e voltou assim, caralho, tio.
O Dolph Lundgren, ele, de fortinho ainda, claro, ele bota um colete, bota um cap, sei lá, um lenço, né? Mas ele começa...
É interessante porque no inicinho do filme, quando ele tá sendo apresentado, aparece ele com esse visual.
Cara, ele fica tão Red Scorpion que agora ele tá se esquivando Matrix de tiro de tanque. Porque tem hora que ele se esquiva de tiro de tanque.
Mas existe uma crítica contra o próprio Dolph Lundgren aí, porque ele insistiu pro outro diretor. Eu quero de bermuda, cara. Tá calor pra cacete, vai tomar no cu. Aí tem a cena que ele corta a perna, porque não tava de calça aí na guerra.
Cara, ele leva... Tem uma bomba que cai do lado dele. Aí ele desmaia por uns 2 segundos, mas ele dá uma melhorada, né? Aí ele levanta e aparece lá aquele, o jornalista gordinho mala, ele tá com um jeep que tem tipo um canhão assim atrás, né? Tem um, tipo um troço que taca bomba.
Ali, né? É um canhão mesmo.
É um canhão, né? E aí...
É um canhão, pô. Eu achei que era uma pipoqueira.
Cara, esse tanque, ele meio que deu um tiro e afundou esse jeep com canhão. Aí o Dolph Lundgren, ele resolve se lembrar do He-Man, né?
Como é pra matar, caralho?
Não, He-Man. Pelos poderes de Grisco, né?
Não, ele dá de Schwarzenegger aqui, que o Schwarzenegger que fazia isso em todo filme dele, cara. Tinha que mostrar que era fodão.
O He-Man também.
O
He-Man não levanta carro.
He-Man ia levantar alguma coisa.
He-Man levanta o castelo de Grisco.
O He-Man é laça a lua e puxa a lua.
Tá? Cara, o He-Man é um
cara. A gente tá em outro nível aqui, não, mas eu tô falando de cinema, porque o Schwarzenegger fazia isso. Levantava tronco no início do Comando pra Matar, levantava carro com a mão. Também.
Ele vira o jarro do mal do Tulsa Doom, lembra? O jarro de sacrifício humano, de cobra, de lagarto.
Mas no Conan não tinha Jeep.
Não, não tinha. Cara, mas também não tinha o tanque mais paciente do planeta, né? Porque o tanque tá lá. Porra, o Dolph falou, tu vai ver, tu vai tirar o tanque do... Vai tirar o jeep de dentro do buraco. Aí o tanque esperou o Dolph Lundgren acordar da bomba. Esperou ele levantar o jeep. O Dolph Lundgren ajeita o jeep, ajeita o canhão. Aí o tanque tá lá quietinho.
Bom, mas o tanque é complicado mesmo, são duas manivelas pra girar o canhão, é complicado. Enquanto que o do Jeep era só ir no braço ali e virar.
Era só eu acordar, levantar o tanque do buraco, botar o tanque no lugar certo.
Já Jeep, tava, né? Pronto, pô.
Cara, ele atira no tanque, explode o tanque, né? Entra no prédio. Né, sem save, vai matando todo mundo, né, tem um cara sem camisa que ousa lutar contra o Dolph Lundgren, o Dolph Lundgren fala, sem camisa só eu, né, aí o cara tá de facão e é derrotado miseravelmente, o povo só tem olhos
eu
para
os meus. Eu tava pensando nisso, né, cara, o maluco ele devia estar, sei lá, ou cagando, né, pô, naquela cagada que você dá na firma, né, que você tira a camisa, pendura assim na porta.
Quando você tira a camisa pra cagar, você sabe que o toco vai ser...
É a que é, porra. É pra camisa
do
cheiro, né, cara? Porra.
Não, tem uma tirinha, né? Momentos que quando o cara tira a camisa é coisa séria, né? Tipo, não, vou transar, não. É briga, caralho. Não, vou dar uma ponta do cagão.
Aí, porra, o cara tava cagando, ele tava transando, tava brigando, né? Parece que aqui ele tava cagando e saiu pra brigar, né? Faltou só o transar. Talvez tenha rolado a necrofilia, a gente não percebeu, né?
O cara do começo do filme, o que leva soco na cara do Dolph Lundgren, aparece e leva soco na cara de novo. Que ele tá com o nariz quebrado, tá com os paradrapos no nariz. E aí o Dolph Lundgren, ele... O Shinkoi falou, né, da arma do mal aí, da metralhadora das trevas do mal. Arrebenta a parede, arrebenta tanque, arrebenta, porra, tudo. E aí o Dolph Lundgren pega essa arma, começa a metralhar tudo e arrebenta a parede, arrebenta tudo. E o tolo do Coronel Cubano?
Isso aí foi copiado pelo Schwarzenegger naquele queima de arquivo, né?
Cara, o tolo do Coronel Cubano, ele pega um morteiro e fala, ó, eu vou explodir você, eu vou me explodir, estratégia, vai explodir você, vai explodir os seus coleguinhas, vai explodir todo mundo, que eu tô com a granada. A metralhadora do mal arranca o braço fora do Coronel.
Caralho, cara, dois pontos só nessa cena aí.
Tom Savini trabalhou nesse dia.
Eu tenho a granada na minha mão, o que você vai fazer? Que mão.
Porque ele tentou o approach, ele tentou o modus operandi stealth, né? Ele tá atrás da parede, só que a porra da metralhadora arrebenta buraco na parede. Ele acha que não vai dar certo. Aí ele tenta ameaçar com a granada. Só que aí o Dolph Lundgren arrebenta o braço dele. Né? E aí ele vai tentando correr, né? Sem braço. Bracetamente, ele tenta correr pra granada, né? Porque ele já tinha soltado o pino. E aí explode a porra toda. E Dolph Lundgren, com a sua metralhadora, começa a metralhar a porra toda.
Né? Não, essa metralhadora é a metralhadora de 12, né, mano?
Cara, é a metralhadora que arrebenta buraco, tudo que
é. É uma dousalhadora, é isso?
A metralhadora, Shinkoio, faz o helicóptero pousar na base da bala.
Não, ele dá um tiro de dousalhadora aí na cabine e ele estoura toda a frente do helicóptero. O helicóptero cai com um tiro, mano. Essa arma é, porra, Saudades de filme assim.
E aí ele fala, ó, eu caguei pra vocês, caguei pra União Soviética, caguei pra toda, pra porra toda, America, fuck yeah. Aí ele vira as costas, general tenta atirar nas costas do Santo Cristo, do fulano que se vira, e explode, com a sua metralhadora que explode a porra toda, explode o helicóptero, explode o general.
Ele foi malandro, ele podia ter dado tiro do lado dele, né, mas ele sabia que ia explodir tudo de qualquer forma, e dar um estupacinho pra trás, pra explodir de longe.
Ele lembrou que era fim do filme, ele, não, tenho que tirar de longe, senão vou me fuder, essa porra vai explodir.
Explode tudo, aí todo mundo fica feliz, né, toca Little Richard, jornalista que tava ensinando o Dolph Lundgren a xingar palavrão, né, que, ensina o Dolph Lundgren a xingar, né, puta que pariu, né, puta que pariu, mas que merda, né, e merda, acho que é tcherta, é isso aí, pessoal, que é tcherta.
I'd like to say hello to Port Trash. This is Lloyd Kaufman, president of Troma, creator of the Toxic Avenger. And, you know, we at Troma, when we're not making those great movies like Toxic Avenger or Poltergeist, Night of the Chicken Dead, we like to kick back and listen and watch Port Trash, because Port Trash is the best entertainment, best education that the Troma team has ever seen. Thank you, Port Trash.
E agora, Exumador, fala aí pra gente, o que, que você achou do Red Scorpion, do seu ídolo Dolph Lundgren? Só anota aqui.
Vai cagar, mim. Vai cagar, né? Ah, é um Rambo 3, daqueles filmes lá de Brucutu, da Era Reagan. Personagem, né, assim, o comunista do mal, ele descobre que o comunismo é do mal, então ele fica bonzinho contra o comunismo do mal, né?
Só que o comunismo do mal tá fazendo o que o capitalismo faz, né?
Né? E aí, né, Freud explica. E só que tudo isso na magnífica atuação, né, do Ivan Drago, que o filme, na verdade, é Rambo 3 com Rocky 4, né, revisionismo, né, o fundamentalismo aí ideológico, o produtor aí, né, o cidadão de bem, que zela pela moral, contra o comunismo, né, pela democracia, mas que também dá desfalque milionário, né, vai pra cadeia como todo cidadão de bem, né, nunca falha. E assim, é clichê do White Savior, né, o africano exótico tribal, que precisa de um sueco de 12 metros de altura musculoso pra ser salvo.
Todo mundo precisa de um sueco de 2 metros pra ser salvo. Mas
pois é, e não só um sueco de 12 metros, né, mas com figurino do Magic Mike, né, do Fluminense passeando de short de funkeira com bosquinha, mano, pra lá e pra cá de 90 anos de idade.
É, o filme é que ele tá mais gostoso.
Levantando o Jeep, que nem o He-Man, que nem o que vocês falaram aí no Comando pra Matar, que nem, né, caçando o Pumba com lança, esquivando de tiro de tanque, defendendo a Apartheid, né, cara de pau pra caralho o filme, mas é anos 80, né, tem realmente tais cenas de ação interessantes, tem os efeitos especiais interessantes do Tom Savini, então por isso eu vou dar nota 1 pro filme.
É isso!
Anjo Negro, sua vez, conta pra gente, o que, que você achou do Red Scorpion? Sua nota aqui pro filme.
Cara, tem essa porra toda de política e tal, mas eu tô aqui pra jogar o filme. O filme é divertidíssimo, tem esses momentos muito foda. Temos o sueco de 2 metros stealth, temos muito gore, muito bem feito, graças ao Tom Savini, né? Aquela tortura da agulha, a granada, a mão que é arrancada junto com a granada, tem umas coisas muito bacanas mesmo, que, porra, vale a pena, tá? Temos a fuck my god, I'm so awesome metralhadora do
Sérgio.
Caralho, porra, caralho, que metralhadora, que é uma Thompson com espinafre, né? Cara, assim, o filme é por anos 80, não tem diferença nenhuma, vocês estão viajando aí, porra. É claro que o background é horroroso, como vocês falaram, mas tirando isso, é outro, mais um filme dos anos 80, com a mesma história de sempre, enfim.
me diverte. 4.
Almaituro, sua vez, conta pra gente. O que, que você achou aqui do Red Scorpion? Só nota aqui pro Dolfinho hoje.
Pô, tiro pra lá, vodka pra lá, e Richard, e Gipão, poeira pra caralho, mais tiro, e faltou um pouquinho de vodka depois, mas tem tiro pra caralho também, veja multiuso, é, lança-chamas, e mais tiro pra caralho, granada de mão, arranca o braço, explode a granada, e mais tiro, Dolph Lundgren. O filme é muito bom, cara.
Você acabou de resumir o filme.
O filme é maravilhoso, vocês ficam falando, porra, o filme é muito bom, o filme de ação aqui, o nosso tio, o Dope, cara, o Dope é muito bom, cara, grande ator de ação aí, é nota 4.
Um grande ator, isso mesmo.
É, ele é alto, né? 2,48 metros.
É um dos maiores atores de todos os tempos.
É gigante.
Ninguém pode negar.
É quase o Shaquille O'Neal, cara.
É quase o Bombata.
Chicoio, vista aí uma calça de moletom por cima do seu shortinho da Anitta e conta pra gente, o que, é que você achou do Dolph Lundgren hoje? A sua nota para Red Scorpion.
Porra, eu fiquei com vontade de comprar um shortinho desse depois desse filme. Acho que eu vou ficar gato. Vou procurar aí onde compra. É, pô, filme sensacional aí, né? Tirando o contexto histórico, né? A gente aí, abençoado pela ignorância, consegue apreciar ele. De certa forma, se você imaginar que é o Mandela, que o
evento ser russo isso, é Chico, não faz
nazista, não aí, faz aí resolve os problemas, entendeu? Só que é isso aí, o conhecimento é uma merda, e a gente acaba, né, tendo esses empecilhos no caminho. Mas se você fazer isso, mete o Mandela lá e mete uns nazis aí, Dolph versus nazis, né, é o Wolfenstein essa porra. Né? Cadê o filme do Wolfenstein? O Dolph Lundgren, tinha que ser ele ali, a cabecinha do cara do Wolfenstein, todo mundo sabe que é o Dolph Lundgren, né. Falando sério aí, filme anos 80, lindaço, é o Rambo 3B, ou seja, ele é melhor que o Rambo original. Que tem o Dolph Lundgren, é maior, tem mais explosão, tem mais loucura aí, tem arma milagrosa aí, e tem um roteiro muito bem amarrado, imprevisível, cheio de reviravoltas, né, com momentos bucólicos aí, comendo larvinha na floresta, várias coisas que você não imagina, e o Dolfinho aí, com seu rabo venenoso, comendo o Mandruvá no meio do mato. No deserto, né? Então é nota 5, porra. É, Dolfinho aí no máximo. Se ele tá suado, o filme é bom, nota 5. Essa é a regra.
Da porra.
Edson, fala pra gente, você que trouxe o filme, conta aí sua nota para Red Scorpion do Dolph Lundgren no podcast.
Eu vou deixar a política para os políticos, vou pensar no filme da maneira como eu via ele naquela época, que era só o Dolph Lundgren descendo a porrada e enfiando bala nos outros. Nota 4.
E, caríssimos ouvintes, a minha nota para Red Scorpion ia ser 0 aqui, mas tem Dolph Lundgren, então vai ser a nota 1. E assim, é pra ver filme desse tipo, cara, vejam o Rambo, vejam, sei lá, Braddock, que é melhor, entendeu?
É isso, é do diretor do Braddock, não é?
Porra.
Então é melhor?
Não, não é. É assim, tem filmes
você
melhores.
Você prefere o Chuck do que o Dolph, pô?
É, eu não me meti na sua nota, Chico, não se meta na minha.
Não, só tô questionando a sua... Eu tô te ajudando, porque depois você vai se arrepender.
Tá me ajudando,
só isso.
Então assim, tem filmes melhores do Dolph Lundgren pra serem assistidos, o próprio Rock 4, se vocês querem ele de herói no filme, digamos assim, vejam, por exemplo, o Missionário, que é um melhor filme, entendeu, do Dolph Lundgren. E com isso, a média de Red Scorpion aqui no podcast ficou em 3,1. E Anjo Negro, conta pra gente, qual é a música que a gente vai ouvir no encerramento hoje?
Oh, claro que nosso querido Dolph Lundgren trouxe a mudança para o país africano, Winds of Change, Scorpion.
Nossa senhora!
Puta que pariu! Ouvinte, fique aí com o Scorpion.
Graça, mano, que é. Põe aquela versão do passarinho cantando que parece os
malucos, lembra? Gente, vem!
Não, que era uma animação de Flash, que era um passarinho cantando essa música.
Você não viu do Ventimi, não?
Ventimi, não. Isso aí é do...
Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in, did you ever think? that we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Play your bala like I sing what my guitar wants to sing.
Viva a África.
Cara, uma benção, Discord.
Caraca.
Bom.
É. Que música que era essa aí que eu fiquei...
É do Rambo, da Xuxa.
É o Rambo da Xuxa.
Nem lembro da Xuxa.